disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Declaração de Deus que nos ama e que nos resgata e que nos faz superar no dia a dia. E estamos começando bem, né, seu Capilé? Boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria tê-lo conosco nesta tarde.
Para mim é motivo de alegria. Eu gostaria sempre de estar aqui contribuindo com a minha parte. Eu acho que é necessário cada cidadão, cada pessoa fazer a sua parte com relação à população toda. E eu me sinto muito à vontade aqui, a senhora sabe muito bem disso. Sim. É um lugar onde eu me sinto à vontade para falar sobre os problemas mais graves da sociedade, que seriam os dois casos que eu já estive, né? Já vivenciei. Um deles é a segurança pública, eu sou PRF, né? Aposentado. E a outra é a questão do alcoolismo, inclusive pela minha afetação pelo fato.
Tá certo, então vamos conversar sobre isso. Mas para falar sobre esse assunto, antes a gente quer conhecer um pouco o seu Capilé, de onde o senhor vem. Fale sobre sua família um pouco para nós.
Tá, eu sou componente de duas famílias tradicionais em Dourados, né? Família Capilé, Major Capilé, o meu bisavô, né? Ele foi quem criou minha mãe, então nós considerávamos, eu não cheguei a conhecer, mas a minha mãe foi criada por ele. Ele era avô da minha mãe, mas a minha mãe foi criada por ele. E meu pai é da família Palhano, da fronteira com o Paraguai aqui, né? E meu pai mudou para Rio Brilhante, foi trabalhar em Rio Brilhante e lá casou com a minha mãe em 1918. E depois vieram para Dourados acompanhando o Major Capilé, tá? Vivemos aqui, nós ali onde hoje é a Justiça do Trabalho, ali era uma chacrinha do meu pai, e ele tinha uma casa ali. Depois ele adquiriu essa terra no Jaguapiru, vizinho da aldeia ali, né, onde está a escola Pedro Palhano, que é meu pai, e para ali eles mudaram em 1928, por aí. Meu pai ia, trabalhava lá e retornava para a cidade, né, e depois eles mudaram definitivamente ali para as margens daquele córrego ali, onde hoje é aquela a perimetral norte. Ali passou em cima da chácara do meu pai. E ali eu vivi a minha infância, muito mais ligado aos indígenas, né? Com todo respeito, eu até os 12 anos eu convivi muito mais com os índios, com os nossos vizinhos ali, do que com o pessoal da cidade mesmo, né? Sim. Me sinto honrado por conhecer as tradições das três aldeias aqui, né? E convivi muito mais com eles. Tenho grandes amigos lá dentro da aldeia, até hoje tenho algumas pessoas que eu mantenho assim contato com eles. E eu convivi muito, muito bem Tá? Eu joguei futebol na minha infância, joguei bolita, peão ali com os indígenas. E me sinto muito honrado por ter vivido isso aí. Foi brilhante na minha vida essa parte, para eu conhecer essa parte da humanidade que às vezes muito de nós nem compreende por que que agem daquela forma.
Sim.
Depois eu me tornei, vim para a cidade trabalhar aos 12 anos, fiz limpeza numa loja, né? Chamava Casas Buri, chamava pacoteiro, mas ele tinha o encargo também de fazer a limpeza da loja. Trabalhei ali por alguns anos, né? Depois fui para a construção civil, fui trabalhar com, depois se tornou meu sogro, aliás ele já era falecido quando eu casei com a filha dele, mas trabalhei com meu sogro, com meus dois cunhados, depois se tornaram meus cunhados, né? E foi assim a minha vida. Trabalhei numa borracharia também, depois entrei num banco, aí fui para a prefeitura e aí o meu serviço público, no serviço público eu trabalhei 40 anos. Certo. Fiz tudo que, nos três níveis.
Agora o senhor se casou, né? E a sua família que o senhor constituiu, como ela é constituída?
Minha família foi constituída pela professora Raimunda Taveira Palhano, também de outra família tradicional em Dourados, né? Família Taveira. E aí nós casamos, nós dois bem, éramos novos na época, né? 21, 22 anos, eu tinha 22 anos, ela tinha 21. Foi a pessoa que mais me incentivou a estudar. Mesmo quando nós não éramos casados, não namorávamos, mas ela sempre incentivou, porque nós morávamos perto. Eu vim para a cidade, fui morar com a minha irmã, né? Que morava vizinha deles, inclusive era casada com o irmão dela. E aí ela me incentivou. Ela já tinha estudo, tinha um outro comportamento social. E ela sempre me incentivou a estudar. Só que ela não imaginava que um dia iríamos casar, né? E ela sempre me incentivou a estudar. E isso eu prezo muito, porque até hoje, quando ela me vê distante dos livros, né? Aí ela, acho que ela já sabe que alguma coisa não está muito
não tá
bem,
legal.
Né?
E como que é o nome dela?
Raimunda Taveira Palhano.
Teve filhos?
Temos a filha, né? A Andresa, que também é professora e é bacharel em Direito. E ela é casada com o Marcel, um funcionário do DETRAN. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino. E eu tenho três netos, com muito orgulho. Um deles estava comigo há poucos minutos atrás. É o Cauê Palhano da Silva. O segundo é o Iasser Palhano da Silva. E agora tem um pequenininho, com 2 anos e pouco, que é o Ian. Tá? A nossa grande riqueza, a minha grande riqueza, e eu tenho certeza que da minha esposa também, é a nossa descendência. Para nós aquilo ali é tudo.
Certo. Então vocês tinham tudo para ser assim uma família muito feliz, mas aí veio um intruso, né? Que é a questão do alcoolismo. Com quantos anos o seu Capilé começou a beber? O senhor já estava casado? O senhor começou antes de se casar? Como que foi essa sua história com a bebida?
Bem, eu já, infelizmente, eu vou falar uma coisa desagradável, mas eu acho que nós trazemos no Gênesis isso aí, né? É meio que hereditário, ou pelo menos é comportamental, porque na minha família não foi só eu. Tá? Eu não sou uma única exceção, aliás, uma exceção, né?
Certo.
Mas eu digo assim, ó, que nós enfrentamos isso dentro da minha casa. Um irmão com uma irmã e etc. Então, e o meu pai, é muito estranho isso, falar em Gênesis, porque o meu pai não bebia, ele não tinha hábito da bebida. E minha mãe, a cultura que ela tinha era de não beber mesmo. A mulher, na época dela, jamais, né? Não tinha o hábito da bebida, né? Podia até tomar alguma coisinha, mas... Então, do casal de velho, eu não vi, nunca vi nenhum deles alcoolizado, qualquer... Mas só que os filhos, alguns deles tiveram esse desnível social. Tá certo? Mas eu confesso que isso aí eu já trouxe comigo. Com 18 anos, 17, 18 anos, eu já bebi acentuadamente. E aí depois vai tendo a evolução natural. Porque todos nós começamos como bêbados sociais. Nós somos bêbados social, tá certo? Esquecemos que a convivência com aquilo no dia a dia nos leva a ser o alcoólatra. Se eu já não tinha no meu gênese, se eu, o meu costume levar a isso todos os dias, eu vou me tornar alcoólatra também.
Mas escuta, a pessoa não tem motivos, muitos não é hereditário. Mas bebe por algum motivo, alguma questão de decepção? O que que leva? E como é o dia a dia do capilé na época quando bebia?
No meu caso, não era decepção. Não? É um gosto, uma dependência. Ah, parece que eu tenho uma necessidade de suprir aquela falta do álcool no meu organismo. Tá certo?
Então, por isso que é doença, né?
É, por isso que é doença. Agora, existem as pessoas, até isso aí, a psicologia, a psiquiatria pode explicar muito melhor isso aí, que são pessoas que são levadas por fatos, né? Decepções amorosas, falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo, então ele descarrega em alguma coisa e usa o alcoolismo como borda de fuga. E fazendo isso, ele chega a ter alto grau, tá? Pode ser comparado esse que faz pela borda de fuga, ele pode ser comparado com o outro que trouxe hereditariamente ou com outros fatos tantos, né? Mas uma das decepções que a gente sabe que existe é a questão financeira. Por exemplo, assim, ó, eu tô devendo, gostaria de pagar, não posso, eu vou gastar esse pouquinho que eu tenho ali, vou me embriagar, pelo menos por alguns minutos eu vou esquecer de que eu tô devendo. E isso é muito ruim. Porque depois, quando isso retornar, ele vai ser pior. Eu não vou ter o para pagar e não vou ter aquele pouquinho. E isso acentua o sofrimento e aí a pessoa começa a se jogar no alcoolismo de forma mais delimitada. Eu não fui, não foi por decepções amorosas, não foi por nada disso. Eu tenho a doença do alcoolismo e eu senti a necessidade de suprir aquilo ali por esse fato.
Atrapalhou muito seu casamento,
muito.
Bebida?
Talvez.
Em que circunstâncias o senhor acha que atrapalhou? É importante o senhor falar esse assunto, porque o senhor sabe que a audiência da rádio nesse momento aqui é muito grande e temos pessoas e pessoas, né?
Exatamente. O que eu vejo assim, o grande prejuízo é a falta de confiança. As pessoas, a minha mulher, ela deixou de ter confiança em mim porque eu me alcoolizava e eu arranjava um monte de desculpa, fazia... fugia da realidade e tal e coisa. E aí, esse fato é o primeiro. A questão da confiança. Acaba com a confiança da esposa, dos filhos, ou da filha, no meu caso, e da sociedade. Então, você acaba juntando isso tudo e dá uma desconfiança de você muito grande. Isso é muito acentuado. Esse é um fato claro e evidente, tá? Como que a senhora poderia acreditar numa pessoa que se alcoolizasse todos os dias, tá? Independente da sua condição social da pessoa, aliás, a condição social daquela pessoa. Então, como é que o senhor vai acreditar numa pessoa que se embriague todos os dias?
E eles passam a mentir, né?
Exatamente, esse é o outro fato, é o segundo fato. A mentira acompanha o ébrio, o bêbado, o alcoólatra, o nome não tem nenhuma importância. Ele começa a mentir em uma série de coisas. Primeiro, não bebi, mas você está criando caso comigo, mas eu não bebi. E ele mesmo sabe que há 10 minutos ele estava ingerindo bebida alcoólica. Essa é a primeira, é o segundo caso, né? A desconfiança primeiro, o segundo caso é a mentira. Ele usa a mentira de forma muito natural.
E o que mais?
Bom, aí vem as questões aquela de relacionamento.
Essa aí, então,
é terrível.
Acaba com o casamento.
É, porque, por exemplo, a mulher, eu vejo assim, a questão, a mulher, como que ela vai sair e apresentar para a sociedade uma pessoa que bebe, se desequilibra, perde a calma, começa a discutir em público, uma série de coisas. Então, ela começa a se retrair com relação a isso. Então, esse relacionamento entre marido e mulher...
vai sendo minado, né?
Vai sendo, de tal forma, diminuído, que às vezes a pessoa fala, não, eu não vou nessa festa, ou não vou nesse aniversário, não vou nesse casamento, porque fulano de tal vai chegar lá, vai beber, vai me dar dor de cabeça, vai me espizinhar, às vezes, até no meio do público, de forma pública e tal. Então, a pessoa já começa a se retrair. Isso é muito mais acentuado com a mulher, mas isso não quer dizer que não exista o inverso também, né? Dos homens também falar assim, não vou, porque ela vai chegar lá, beber e tal.
Escândalo, né?
É. criar algum problema. Mas é muito, e comigo aconteceu muito, aliás, foi comigo, né? De eu saber assim que às vezes a minha mulher não queria em algumas coisas porque sabia que eu ia chegar lá e beber.
Tá certo. Quando são 3h57 é o programa Um Só Coração com o quadro Superação com o senhor Capilé Palhano. Nós vamos para um breve intervalo comercial e vamos voltar perguntando pro seu Capilé, o que mais será que ele perdeu? Será que ele perdeu alguma coisa importante por causa da bebida? Daqui a pouquinho.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.